Conversa de Fogo de Conselho número 6. Escuteiros do mar e do ar. Os salva-vidas. Natação. Andar de barco. Escuteiros do ar. Jogos no mar. Talvez não haja maiores heróis e escuteiros verdadeiros do que os marinheiros que manobram os barcos salva-vidas pelas costas dos oceanos do mundo. Durante tempestades perigosas, eles têm de estar sempre prontos para aparecer a qualquer instante e arriscar a vida para salvar outros. Por o fazerem tão frequentemente e tão depressa, habituamo-nos a olhar para as suas tarefas quase como algo do dia-a-dia, mas nem por isso deixam de ser esplêndidos e dignos de admiração. Fico contente por tantos escuteiros aderirem ao escutismo marítimo e, ao aprenderem as artes do mar e a gerir os barcos, também estão a aprender a tomar o seu lugar ao serviço do seu país como marinheiros da Marinha ou da Marinha Mercante ou como salva-vidas ao longo das costas. Uma embarcação tanto pode ser o céu como o inferno. Tudo depende das pessoas que estão lá dentro. Se forem rudes, propensos a resmunguices e desarrumados, então serão uma tripulação infeliz. Se estiverem, tal como os escuteiros, alegremente determinados a fazer o melhor com o que têm, a dar e a receber e a manterem tudo arrumado e limpo, serão uma tripulação feliz e gozarão a sua vida no mar. Natação. Todos os rapazes devem aprender a nadar. Já vi muitos indivíduos que conseguem aprender à primeira tentativa, mas para outros é preciso mais tempo. Eu próprio precisei de mais tempo. Não consegui apanhar-lhe o jeito à primeira. No fundo do meu coração, penso que, na verdade, temia a água, mas um dia, saindo para fora de pé, dei comigo a nadar muito à vontade. Antes, estivera a esforçar-me demasiado e a dar muita luta, mas descobri a forma de levar as coisas com calma e a seu tempo. Fiquei a gostar da água e nadar tornou-se algo fácil. Tudo o que tens de fazer é tentar numa primeira fase nadar a cão, como se estivesses a rastejar na água. Não tentes nadar logo usando a braçada de bruços. Quando estiveres a nadar a cão, pede a um amigo que ponha a mão por baixo da tua barriga para servir de apoio. Tomar uma banhoca é muito divertido, mas ainda é mais divertido se souberes nadar. Que figura tola faz um indivíduo que tenha de ficar a chapinar em águas pouco profundas sem poder juntar-se aos amigos que vão para fora de pé no mar ou no rio? Mas há algo ainda mais divertido nisto tudo. Se fores andar de barco ou de barco à vela, não é justo para os outros se te juntares a eles sem saber nadar. Se o barco se vira e todos forem nadadores, até pode ser divertido, mas se há alguém que não sabe nadar, então os outros terão de arriscar a vida para o manter à tona. Aqui nesta parte do capítulo há um desenho em que se vê um grupo de rapazes a tomar banho, um deles a saltar de uma prancha para a água e um outro todo encolhido, junto às roupas, na margem, a olhar para os que estão a tomar banho. A legenda diz o seguinte. Kim, o pata tenra. Número 1. Kim, no lago. Estão todos felizes, menos o Kim. Estão todos a nadar para a água e a mergulhar, mas o Kim não sabe nadar. Para além disso, pode acontecer veres alguém a afogar-se. E se souberes nadar, atiras-te, agarras a pessoa de forma correta e consegues trazê-la para a terra. E com isso salvaste a vida de uma pessoa. Mas, e se não souberes nadar? Então passas um mau bocado. Sabes que deverias estar a fazer algo melhor do que simplesmente pedir ajuda, enquanto a pobre criatura está a lutar pela vida e gradualmente a ficar mais fraca diante dos teus olhos. Não vou descrever a cena. É um terrível pesadelo. E sê-lo-á para o resto da tua vida, sempre que pensares que a pobre criatura se afogou parcialmente por tua culpa. Porquê tua culpa? Porque se fosses um verdadeiro escuteiro, terias aprendido a nadar e terias sido capaz de salvar essa pessoa. Manobrar um barco. Se vives perto da água, deverás ser capaz de manobrar um barco. Deverás ser capaz de o parar adequadamente junto a uma embarcação ou a um cais, seja remando ou usando o leme para que faça um grande círculo e fique junto à embarcação, com a proa a apontar na mesma direção da proa da embarcação ou no sentido da corrente. Deverás ser capaz de remar com um remo ao ritmo do resto da tripulação do barco, ou usar um par de remos, ou ainda gingar um barco com um só remo fixo à ré. Ao remar, o objetivo de colocar a pá do remo na horizontal quando esta está fora de água é evitar que o vento lhe bata e, por conseguinte, atrase o andamento do barco. Deverás saber como atirar um cabo enrolado de modo a que seja apanhado noutro barco ou no molho, ou ainda como apanhar e amarrar um cabo atirado de outro barco. E também deverás saber como atirar uma boia salva-vidas a alguém que esteja a afogar-se. Deverás ser capaz de construir uma jangada a partir de vários materiais que consigas arranjar, tais como tábuas, troncos, barris, sacas de palha e por aí fora. Quando estás a fazer um percurso pedestre, pode acontecer teres de atravessar um rio com a comida e a bagagem em locais onde não há barcos. Andar de barco. Em vez de fazer o percurso a pé ou de bicicleta, um excelente exercício para uma patrulha é levar um barco e explorar um rio ou fazer uma viagem por uma região, acampando da mesma forma que um acampamento itinerante. Mas não deverá ser permitida no barco a presença de alguém que não saiba nadar bem, que não seja capaz de nadar pelo menos 40 metros com roupas, no mínimo camisa, calções e meias, e se todos forem bons nadadores, não haverá perigo. Uma das experiências mais agradáveis que tive como escuteiro marítimo foi um passeio de barco que fiz num rio com dois dos meus irmãos. Subimos o Tamisa num barco de lona insuflável até onde pudemos. Chegámos a Chiltern Hills, local onde nenhum barco chegara antes. Tínhamos levado o nosso kit de cozinha, a tenda e roupa de cama e acampámos nessa noite. Quando chegámos à nascente do rio, pegámos no barco, passámo-lo por cima da linha divisória das águas e pousámo-lo novamente num curso de água que corria no sentido a oeste e que depois, após alguns quilómetros, nos levou a Avon. Viajámos por Bath e Bristol, remando, andando à vela, levando o barco à vara e à sirga, conforme exigiam as circunstâncias, até chegarmos às águas poderosas do Severn. Atravessámo-lo à vela com o patilhão a fundo, até chegarmos com sucesso a Chepstow, no outro lado. Lá, abrimos caminho pelos rápidos do Vee, passando por paisagens lindas, até chegarmos à nossa casa em Landugo. De Londres ao País de Gales, quase todo o percurso por água com montes de aventuras e diversão à mistura. Mas não foi nada que qualquer um de vocês não possa fazer se quiser. Por isso, vem daí, escuteiro. Tornem-se eficientes e, se gostarem do escutismo marítimo, tanto quanto eu gostei, vão divertir-se muito. Nesta parte do capítulo, há o desenho de um escuteiro marítimo a manobrar uma embarcação, gingando com o remo na popa do barco. A legenda diz o seguinte: aprenda a remar o barco adequadamente e a gingar o barco com um só remo. Escuteiros do ar. Quando se realizou o primeiro acampamento escutista na ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, em 1907, muito poucas pessoas pensavam que as aeronaves iriam conquistar os céus. Já tinham ouvido falar de umas experiências esquisitas com planadores, realizadas na América por Wilbur e Orville Wright, e das suas tentativas de fazer uma espécie de máquina voadora. Mas ninguém sonhava no significado que as aeronaves iriam ter num tão curto espaço de tempo. Desde então foram feitos todo o tipo de descobertas. Não só acerca de partes inexploradas da Terra, mas acerca do passado, dado que há certas coisas, como vestígios de povoamentos e povoados antigos, que vistas ou fotografadas do ar se tornam mais claras. Podem, pois, ver que há muito pioneirismo e romance no novo elemento que o homem conquistou. Os escuteiros do ar fazem agora parte da nossa organização escutista em muitos países. Mas, tal como os escuteiros do mar, têm de estar tão bem treinados como todos os outros escuteiros que estão em terra nos exercícios práticos escutistas, pois todos os escuteiros precisam de ser observadores e expeditos. Jogos de mar. Contrabandistas. Para ser jogado de dia ou de noite. Um grupo de contrabandistas vindos do mar tenta chegar à terra e esconder a mercadoria, um tijolo ou uma pedra por cada homem, numa base chamada Gruta dos Contrabandistas, e voltam a fugir no seu barco. Outro grupo de guardas é distribuído ao longo de uma grande extensão de costa para a vigiar em posições isoladas. Assim que um dos guardas avista os contrabandistas a chegar à terra, dá o alarme e agrupa o resto dos guardas para o ataque. Mas o ataque não pode ser bem sucedido se não houver pelo menos tantos guardas como contrabandistas no local. Os guardas têm de permanecer nos seus postos até o alarme ser dado pelos sentinelas. Caça à baleia. A baleia é feita a partir de um grande tronco de madeira onde são esculpidas toscamente uma cabeça e uma cauda. Habitualmente há dois barcos a dar caça à baleia, sendo cada barco tripulado por uma patrulha. O guia de patrulha na qualidade de capitão, o subguia na qualidade de homem da proa ou arpoador e os restantes membros da patrulha na qualidade de remadores. Cada barco pertence a um porto diferente. Os dois portos ficam a 1,5 km de distância um do outro. O árbitro pega na baleia e coloca-a a cerca de meio caminho entre os dois portos. Quando faz soar o sinal combinado, os dois barcos apressam-se a sair e a ver quem chega primeiro à baleia. O arpoador que chegar primeiro a uma distância que consiga alcançar a baleia lança o arpão e espeta-o na baleia. De imediato, o barco dá a volta e reboca a baleia para o respectivo porto. O segundo barco persegue-o e, se conseguir alcançá-lo, lança também o arpão à baleia, tentando rebocar a baleia para o seu próprio porto. Desta forma, os dois barcos entram em disputa e acabará por vencer o barco que conseguir rebocar a baleia, e possivelmente também o barco do adversário para o seu porto. o jogo é semelhante ao descrito no livro Bishbark of the Woodcraft Indians, de Ernest Thompson Seton. A finalizar o capítulo, há um desenho que descreve este jogo. Vê-se, portanto, duas embarcações com os jovens na embarcação e um tronco de madeira a fazer de baleia e os dois barcos a remarem em direção a esse tronco de madeira.